DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Em Moçambique, contestatários da Renamo recusam entregar armas e voltam a exigir um novo presidente para o partido.
Nós, quando temos o nosso presidente, que nós precisamos, é porque é ele que nós podemos falar a ele. Olha, sou presidente. Nós, que somos o primeiro a ser enquadrado, conforme o que falou o documento da Jacama.
Na província de Sofala, encerramento de açucareira, ameaça ganha-pão de várias famílias.
A fábrica não pode ficar parada, senão muitas pessoas de uma família vão ficar para chorar de emprego.
Tempo ainda para mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido. O líder do braço armado da Renamo, Mariano Nyong'o, fez saber este domingo que não vai entregar as armas até que o novo presidente do partido seja eleito. Mariano Nyong'o, que falava à imprensa através de uma teleconferência a partir da Gorongosa, voltou a exigir assim a renúncia de Ossufo Momade da liderança do maior partido da oposição de Moçambique. Nyong'o garante que os militares estão do seu lado e que, por isso, o acordo assinado na semana passada pelo presidente Philip Nyusi e Ossufo Momade serve apenas para enganar o povo.
Olha lá, o presidente Jagama assinou com coisa, com Chifano, sim. Não valeu nada. Jagama assinou com Quebruza, não valeu nada. Jagama assinou com Nyusi, não valeu nada. Não assinou que foi assinado, irmão. Aquele era a tesoura, a assinatura é a coordenação. Não é só levar a dizer ao que são os interesses, tomar fora, deixamos assinar o quê?
O líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo garantiu ainda que o grupo que lidera nada teve a ver com os recentes ataques contra civis ocorridos no centro do país e frisou que o que ele e os seus homens pretendem é eleger um novo líder para a Renamo. Com esse objetivo, vai realizar-se no próximo dia 17 de agosto, anunciou, uma conferência de militares do partido.
Queremos a democracia no nosso país. Sofremos tanto, hein? Não temos nada. Não estamos a usar o dinheiro, não estamos a usar o quê? Só queremos a democracia. Nós, quando temos o nosso presidente, que nós precisamos, é porque é ele que nós podemos falar a ele. Olha, sou presidente. Nós, que somos primeiro a ser enquadrado, conforme o que falou o documento da Jacama.
Mariano Nyong'o foi claro. Caso seja impedido de escolher o seu líder, o grupo pegará nas armas. Na quinta-feira, dia da assinatura do acordo que marca o fim das hostilidades militares em Moçambique, o presidente da Renamo, Ossufo Momade, desvalorizou as contestações à sua liderança, afirmando que provém de um grupo de indisciplinados.
Quando nós fomos ao Congresso, acedamos para que todos pudessem concorrer. E o Congresso elegeu um presidente. E esse presidente chama-se Ossufo Momade, que está aqui presente. Se aparece alguém com uma outra intenção, nós não alinhamos com ele.
Entretanto, e em entrevista à Lusa, o padre Ângelo Romano, que participou nas negociações de paz em Moçambique, frisou que a paz é a vontade da maioria do povo. O também membro da comunidade de Santo Egídio lembrou que
mais de 50% dos cidadãos moçambicanos neste momento nasceram depois da assinatura do Acordo Geral de Paz do 4 de outubro de 92. Então, há uma geração que não conheceu a guerra, que não quer conhecer a guerra, não quer voltar para trás. Então, isso acho que é um fator que tem que ser considerado. Qualquer pessoa em Moçambique que vai propor o regresso para trás, vai propor de recomeçar com um conflito, acho que tem esse obstáculo em frente, que é uma geração que efetivamente quer um país sempre mais moderno, sempre mais avançado e com a sua dinâmica democrática normal.
E hoje queremos saber qual é a sua opinião acerca destas declarações de Mariano Nyong'o, líder do braço armado da Renamo. Ao meu lado tenho Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. Já temos reações?
Bom dia. O debate já está animado, de facto. Ernesto Vicente Juliasse, de Caia Sofala, escreve no Facebook da DW que o grupo de contestatários parece até ter razão, já que o diálogo não foi de inclusão e Ossufo Momade diz que ainda tem uma longa batalha pela frente. Rosário Netepa de Xemba, também de Moçambique, considera que que a RENAMO terá de se reunir para se organizar melhor antes das eleições de 15 de outubro para delinear novos horizontes, senão não haverá sossego no meio do partido e do povo, porque os homens armados da RENAMO ainda estão infiltrados nas comunidades. Ossuf Momad tem de ser homem de pensamento para dirigir este grupo, que é um grupo que conhece bem a origem do partido.
Mais comentários à frente nesta emissão. Partilhe também connosco a sua opinião.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Também durante o fim de semana, o presidente da República de Angola saudou o entendimento alcançado entre o governo moçambicano e a RENAMO para a cessação de hostilidades. Numa mensagem enviada ao seu homólogo moçambicano, João Lourenço considerou que o acordo devolve definitivamente aos moçambicanos a ansiada paz. Em Moçambique, o Tribunal Supremo negou o pedido de liberdade provisória da antiga ministra do Trabalho, noticiou este fim de semana o Jornal Notícias. Helena Taipo está detida há 4 meses por suspeitas de corrupção. É acusada de ter recebido subornos no valor de 1,4 milhões de euros em 2014. 28 de setembro é a nova data para o Conselho Nacional da Ação Democrática Independente, ADI, o maior partido da oposição de São Tomé e Príncipe. O encontro visa eleger uma nova direção, explicou o porta-voz do partido, Carlos Pinheiro, que confirmou que o ex-líder Patrice Trovoada será um dos candidatos nesta corrida. Entretanto, e em declarações à luz a uma fonte da direção de Agostinho Fernandes, eleito presidente do partido a 25 de maio, admitiu que a marcação de um novo Congresso à revelia da direção eleita pode fazer perdurar a fratura existente nesta formação política. E ainda em São Tomé e Príncipe, foram demitidos por deliberação do Conselho Superior de Magistrados Judiciais os 3 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional envolvidos no caso da cervejeira Rosema. Os juízes fizeram já saber que não vão acatar a decisão por considerarem que esta é uma ação infundada. No futebol, Moçambique e Cabo Verde estão fora do Campeonato das Nações Africanas do próximo ano na Etiópia. Cabo Verde perdeu frente à Mauritânia no sábado por 2-1. Os Mambas venceram ontem Madagascar por 3-2. No entanto, o resultado não foi suficiente para o apuramento, pois na primeira mão da eliminatória foram derrotados por 1-0.
DW África. Deutsche Welle.
Cerca de 3.500 trabalhadores temem ficar desempregados na província de Sofala, Moçambique. Isto porque a maior acionista da empresa onde trabalham, a açucareira de Mafabice, anunciou a sua retirada. Foi a própria administração da empresa que detém a maioria da açucareira, a sul-africana Tongat, que comunicou aos funcionários que, após o fecho da atual campanha de processamento de açúcar, vai retirar-se. Quem também recebeu o aviso foi o governo moçambicano, que detém 15% desta mesma fábrica. Mais detalhes com Arsénio Sebastião.
O secretário-geral do Comitê Sindical na Açucareira de Mafambice, António Bassopa, diz que a medida tomada pela Tongat Hulet tem a ver com o baixo rendimento da empresa e dívidas acumuladas em Moçambique e na África do Sul. Segundo Bassopa, a empresa informou ao governo que...
Falam de problemas de terras na África do Sul. Parece que tem umas terras que eles vendiam lá. E também falam do problema do dólar do Zimbábue que foi desvalorizado e para além da má gestão.
Com a retirada da Tongat da Açucareira de Mafambice, avança-se para uma situação de incerteza dos cerca de 3.500 trabalhadores, a menos que seja encontrado um novo investidor. Mário Paulo trabalha há 7 anos na fábrica de açúcar. Com medo de perder o emprego, pede ao governo moçambicano que consiga um outro parceiro para o negócio o mais breve possível.
O governo luta para encontrar um novo patrocínio. A fábrica não pode ficar parada, senão muitas pessoas de uma família vão ficar para chorar de emprego.
Na mesma situação está Domingos Rafael, que diz não conhecer o futuro.
Não sabemos, mas de momento como no campo, no arrega e neste ano novo de missão, para não vamos ser o que vai ser para depois. O trabalho não está a se trabalhar como dantes. Será triste deixarmos descontroladamente, porque estarmos parados, sem trabalhar, sem vencimento.
A Sucareira é detida em 85% pela sul-africana Tongat Hulet e em 15% pelo Estado moçambicano, através do Instituto de Gestão das Participações do Estado. A empresa, localizada na província de Sofala, deixou de lado o cultivo de cana para a produção de açúcar no próximo ano. Está a manter a atividade com a matéria-prima produzida em 2018, segundo explica António Bassopa.
Não temos mão de obra. O trabalho do campo é feito com os sazonais. Os sazonais não foram admitidos. Os poucos homens que nós tínhamos no campo foram levados para reforçar na fábrica, porque também na fábrica não admitiram. Então lá ficou mesmo abandonado.
O representante do sindicato naquela empresa teme que, além do desemprego, haja pilhagem de bens da açucareira, visto que já há sinais de retirada da maquinaria. António Bassopa faz um apelo.
De mobilizar todos os trabalhadores para, apesar dessas palavras de abandono, mantermos firme a nossa fábrica, mantermos firme todas as infraestruturas que existem aqui em Mafambice, para que, por mais que a Tonga queira abandonar, mais que deixe as coisas em condições e o outro acionista apanhe as coisas a funcionar em pleno.
Tentativas de contactar a direção da empresa foram infrutíferas, alegadamente porque o diretor está fora do país. A DW África apurou que a empresa sul-africana deve mais de 11 mil milhões de randes, ou seja, 767 milhões de dólares, a bancos na África do Sul. O governo diz que está à procura de outro parceiro para assumir a açucareira de Mafambice. Arsênio Sebastião, DW África, Beira.
DW Notícias.
Pelo menos 19 pessoas morreram e 32 ficaram feridas este domingo no Cairo, Egito, na sequência de uma explosão à porta de um hospital oncológico. De acordo com a informação divulgada pela agência estatal MENA, a explosão aconteceu quando um veículo que circulava em sentido contrário, em grande velocidade, colidiu com vários automóveis que estavam no local, provocando um incêndio que afetou parte do hospital. No Sudão, militares e oposição assinaram este domingo de forma preliminar um acordo de partilha de poder que define as bases para um governo de transição durante os próximos 3 anos. O texto foi assinado pelo vice-presidente do Conselho Militar Transitório e pelo representante da oposição civil numa cerimónia que contou com a presença dos mediadores da Etiópia e da União Africana. A assinatura definitiva da Carta Magna está prevista para o próximo dia 17 de agosto. O governo alemão instou o seu homólogo russo a libertar os cerca de 800 manifestantes detidos este fim de semana em Moscovo por participarem numa manifestação. O protesto não autorizado visava contestar a decisão da Comissão Eleitoral de excluir os candidatos independentes das eleições municipais de Moscovo, marcadas para setembro. Em comunicado, o executivo de Berlim afirmou que a ação das autoridades russas infringe as obrigações internacionais do país e coloca fortemente em questão o direito a eleições livres e justas. Os Estados Unidos voltaram a ser palco de novos massacres. 2 tiroteios nos estados do Texas e Ohio fizeram este fim de semana 29 vítimas mortais. Um dos ataques, o del Paso, no Texas, terá tido motivações xenófobas contra pessoas de nacionalidade mexicana. Chamado a comentar o sucedido, o presidente Donald Trump assegurou ontem que o ódio não tem lugar no seu país. Já fizemos muito, mas talvez possamos fazer ainda mais, disse Trump em breves declarações acerca do porte de armas de fogo no país. Esta segunda-feira não se adivinha fácil em Hong Kong, convocadas pelo movimento pró-democracia a aderir à greve geral, centenas de pessoas bloquearam hoje a circulação do metro durante a hora de ponta e mais de 200 voos foram já cancelados. A líder do executivo de Hong Kong afirmou esta manhã que a cidade está à beira de uma situação muito perigosa devido aos protestos e que o governo está determinado em garantir a ordem pública. Neste que foi o 8º fim de semana consecutivo de protestos em Hong Kong, a polícia voltou a usar gás lacrimogéneo contra os manifestantes. Ficam por aqui as notícias. Fica agora com mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW Learning by Ear, aprender de ouvido.
contra o crime.
Olá, bem-vindos ao quinto episódio da radionovela Contra o Crime, Muitos Factos, Uma Verdade. No episódio anterior, Clara e Jaime ouviram um homem a ser espancado e ameaçado. Mas tiveram de fugir sem saber o que tinha acontecido à vítima ou quem era. O crime aconteceu perto do local onde decorria a cerimónia para assinalar o início da construção do novo centro de juventude da cidade de Lubina. Neste episódio, os inspetores Marina e Carlos chegam ao local do crime.
Então, Carlos, o que sabemos até agora?
Recebemos aquela chamada anónima. Encontramos a vítima nas traseiras do escritório do presidente da Câmara.
Agora ele está no hospital, mas está inconsciente e em estado crítico. Por isso não podemos falar com ele. Ou seja, neste momento não fazemos a menor ideia de quem poderá ter feito isto.
Pois, vieram muitas pessoas de cidades vizinhas para a cerimónia. Significa que temos imensos potenciais suspeitos.
E não há muitas pistas no local de crime. Mas sabemos que quem fez isto correu um grande risco. Aconteceu muito perto da cerimónia de lançamento.
Exatamente. E a vítima é bastante conhecida por aqui. Mauro Bamafora era o empreiteiro da construção do Centro de Juventude.
Desconfio que o Mauro Bamafora se envolveu numa luta com alguém que conhecia. A reputação dele fala por si. Diz-se que ele é corrupto.
É? Talvez um dos negócios corruptos deles tenha corrido mal. E alguém decidiu que era hora de vingança.
Talvez.
É.
Eu não acredito que tenha sido um roubo ou um assalto aleatório. Essa área é demasiado aberta e aconteceu em pleno dia.
Esperemos que o Sr. Mauro recupere a consciência em breve, para podermos falar com ele e esclarecermos tudo.
Sim, espero que sim. Até lá, a nossa única pista é a chamada anónima. Temos de saber de onde veio e descobrir quem nos disse onde encontrá-lo ontem à noite. Desculpa, Carlos. Preciso de atender.
À vontade, à vontade.
Estou sim? Sim? Fala, inspetora Marina. Ok. Oh, não. Quando é que isso aconteceu? Sim, sim. Vamos já para aí.
Está tudo bem? Pareces bastante preocupada.
O Sr. Mauro Bamafor morreu há cerca de 20 minutos.
Oh, então temos um caso de homicídio em mãos.
Vamos para o hospital agora. Voltamos ao local do crime mais tarde. Também temos de avisar os nossos superiores.
Eu ligo-lhes enquanto conduzes. Agora vamos.
Sim, vamos.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber qual a sua opinião acerca das recentes declarações de Mariano Nyong'o, líder do braço armado da RENAMO. Madalena, o que dizem os nossos ouvintes? Temos mais reações?
Muitas mais reações. Pereira Brito Camacho, por exemplo, considera que o líder do braço armado da RENAMO está ao serviço de alguém que perdeu as eleições internas do principal partido da oposição moçambicana. Ofece Daniás Chania também comenta no Facebook que num lar dividido é muito fácil um feiticeiro atacar e destruir. Isto de chamar desertores a pessoas que lutaram lado a lado para o bem da RENAMO ainda vai trazer muitos problemas. É melhor que todos se unam, por favor. Tchalinho José Proença também escreveu que a RENAMO como partido já se posicionou em relação a estes fulanos. Os próprios jornalistas é que vão atrás dos contestatários ao invés de se preocuparem com as vítimas de Cabo Delgado. A RENAMO como partido está estruturada e organizada, defende este nosso ouvinte moçambicano. Já Lourdino Lourenço José de Nampula acha que o Sr. Mariano Nyong'o é ambicioso e há muita poeira em torno deste assunto. No seu entender, existe uma mão externa que induz os tais contestatários a esta resistência. Neste caso, o tribalista, racista e regionalista é ele que contesta a liderança de Ossuf Mohamed, alegadamente por ser do norte do país. Mas este ouvinte também acredita que a RENAMO vai conseguir ultrapassar esta crise, pois tem dirigentes com maturidade. Lafo Bália da Guiné-Bissau sublinha que esta ameaça é preocupante e os dois deviam sentar-se à mesa para dialogar. É importante gerir os assuntos do partido sem instrumentalizar os militares. E Samuel Bernabé defende que o governo moçambicano deve enquadrar estes homens da RENAMO e nunca marginalizá-los. Milagre Carlos diz que sente muito o que está a acontecer. Nós, o povo, diz, temos de fazer uma manifestação porque as consequências não serão para Filipe Niusi ou Ossuf Momad, serão sim para o povo.
Obrigado, Madalena. Da nossa parte é tudo. Voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.